Zip. Rádio.
Já a seguir.
Paulo Pisco, com o que fica do tempo que passa.
As eleições presidenciais no Brasil foram seguidas em Portugal com muito entusiasmo e mesmo com muita paixão. São vários os fatores que o explicam, como o facto de os brasileiros serem a maior comunidade estrangeira em Portugal, ou os laços históricos e o afeto profundos que ligam os dois povos. Mas talvez a razão mais relevante seja por nestas eleições estar em jogo um verdadeiro combate pela democracia e um receio real de que o país possa resvalar para alguma forma de autoritarismo, algo sempre confrangedor num país irmão e certamente com repercussões nos extremismos a nível internacional. Toda a campanha se desenrolou num ambiente demasiado radicalizado e antagónico, rachando literalmente o país ao meio e criando uma tensão permanente que continua após a vitória de Lula da Silva. Tanto no caso de Lula da Silva como de Jair Bolsonaro, a rejeição radical do outro foi muito violenta, com discursos de ódio e acusações permanentes que em nada honram a democracia e põem as pessoas umas contra as outras. A sociedade brasileira foi mobilizada para estas eleições como se estivesse em estado de guerra. Como não podia deixar de ser, o tema da corrupção esteve mais presente do que propriamente as políticas para dar resposta às necessidades das pessoas. O que é incompreensível é que a alteração do sistema político, que está na base de uma estrutura de privilégios muito assimétrica relativamente à vida da maioria das pessoas e da omnipresente corrupção, não foi tema de campanha, pelo que dificilmente estes flagelos desaparecerão do cotidiano dos brasileiros, perpetuando assim o confronto, o mal-estar e o desfuncionamento da sociedade. Independentemente desta questão central, é uma evidência que Lula e Bolsonaro têm visões completamente antagónicas sobre o que querem para o Brasil. Enquanto Lula tem uma agenda social clara de combate à pobreza e de valorização da educação e da cultura, de inclusão das minorias, de proteção do ambiente, de participação nas instituições multilaterais e de cooperação externa, incluindo na CPLP e na relação com Portugal, Bolsonaro é todo o oposto destas orientações. Bolsonaro demonstrou várias vezes a indiferença pelas pessoas que o veneram, como durante a gestão dramática que fez da pandemia para tantos milhares de pessoas, ou o desprezo que nunca escondeu pelas minorias, as ofensas imperdoáveis às mulheres, a aversão às instituições multilaterais e o desinteresse pela política internacional, o ataque às instituições e à ciência, o elogio obsceno da ditadura e dos seus métodos inadmissíveis como a tortura, a apologia do uso pessoal de armas, que inclusivamente legitimou que uma sua candidata perseguisse um jornalista negro de arma em punho ou que outro recebesse polícias à granada. Por isso, um segundo mandato de Bolsonaro seria fatal para a democracia, porque assim teria o tempo que agora lhe faltou para colocar o Estado e as suas instituições ao serviço dos seus propósitos antidemocráticos, discriminatórios e persecutórios. A democracia estaria, por isso, em risco. Bolsonaro acabou por aceitar a derrota, com muita relutância e muito mal perder, com uma declaração tardia e bastante ambígua, enquanto, entre as suas hostes na rua, havia quem a interpretasse como um apelo à luta ou mesmo que fizesse a defesa de um golpe militar, como se isso fosse uma coisa normal da democracia. A verdade é que Bolsonaro continua muito longe de fazer tudo o que pode para acalmar os seus apoiantes e os mandar sossegar para casa. E isso é muito perigoso e continua a deixar a democracia em risco. Seja como for, e esperando que a situação normalize, a grande tarefa de Lula da Silva é unir o país e trazer a paz e o progresso a todos os brasileiros. Não será fácil, mas é absolutamente necessário.